Seu currículo não define a sua história. Introdução. A lógica da inversão no reino de Deus. No sistema de valores do mundo contemporâneo, o currículo é a medida da dignidade humana. Somos avaliados por nossa genealogia, formação acadêmica, saldo bancário e influência digital. No entanto, ao aplicarmos a exegese, extração do sentido original do texto, e a hermenêutica, aplicação prática do texto, percebemos que Deus opera em uma economia de valores inversa. Deus não está em busca de especialistas, ele está em busca de disponíveis. Ele não precisa do seu capital, pois ele é o dono do ouro e da prata, Ageu 2:8. Ele não precisa da sua fama, pois a sua glória preenche o universo. O que ele busca é um coração que responda ao chamado, independentemente das credenciais que o mundo exige. 1. Gideão, a exegese da insignificância, Juízes 6. Quando olhamos para a história de Gideão, a exegese nos mostra um cenário de opressão midianita. Israel estava escondido em cavernas. Gideão, por sua vez, estava malhando trigo em um lagar. O contraste teológico, o lagar era um tanque de pedra para esmagar uvas com os pés. Malhar trigo ali era um sinal de medo e improviso, pois o trigo deve ser malhado na eira, onde o vento leva a palha. O currículo de Gideão. Quando o anjo do Senhor o chama de homem valente, Gideão apresenta seu currículo de escassez. Minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Juízes 6:15. A resposta divina, Deus não refuta a pobreza de Gideão. Ele simplesmente ignora o currículo humano e foca na sua presença. Já que eu sou contigo. Deus reduziu o exército de Gideão de 32 mil para 300 homens, para provar que a vitória não dependia de recursos humanos, mas da disposição de quem confia inteiramente na soberania divina. 2. Davi, a hermenêutica da invisibilidade, 1 Samuel 16. A transição de Saul para Davi é o maior exemplo bíblico de que Deus não se impressiona com aparências. Samuel, o profeta, quase cometeu o erro de julgar pelo currículo visual ao ver Eliabe, o primogênito de Jessé. A análise do texto, Eliabe tinha porte real, força e experiência. Davi, o oitavo filho, não foi sequer listado entre os candidatos por seu próprio pai. Ele estava no campo, cheirando a ovelhas, cumprindo uma função que a sociedade da época considerava menor. O ponto de virada, em 1 Samuel 16:7, Deus estabelece o padrão do reino. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor olha o coração. Aplicação prática. Davi não foi escolhido por ser um rei pronto, mas por ser um pastor fiel no secreto. Deus não precisava de alguém que soubesse governar um país, mas de alguém que soubesse obedecer a um pastor. A fama de Davi não construiu seu ministério. Foi sua devoção no anonimato que o qualificou diante de Deus. 3. Jesus e os apóstolos. O currículo do comum. Se houvesse um RH, recursos humanos, para a fundação da igreja, nenhum dos 12 apóstolos seria contratado. Jesus ignorou a elite religiosa de Jerusalém, fariseus e escribas, e foi buscar seus líderes nas margens do Mar da Galileia, pescadores e publicanos. Pedro, André, Tiago e João eram pescadores, homens de mãos calejadas, sem educação formal em teologia, homens sem letras e indoutos, Atos 4:13. Mateus era um publicano, considerado um traidor da pátria. A intencionalidade de Cristo. Jesus não escolheu os 12 pelo que eles sabiam, mas pelo que eles seriam em suas mãos. Ele não buscou doutores da lei para explicar a graça, mas homens comuns para vivê-la. Conclusão exegética. A escolha dos apóstolos prova que Deus prefere o barro que se deixa moldar do que o vaso de ouro que já se acha pronto. O que os qualificava não era o conhecimento das Escrituras, mas o fato de terem estado com Jesus. 4. A sarça ardente, o chamado que interrompe o ego. Êxodo 3. Moisés passou 40 anos no palácio achando que era alguém, e 40 anos no deserto descobrindo que era ninguém. Foi só quando ele se tornou ninguém que Deus o chamou na sarça ardente. A missão. Deus não deu a Moisés um plano de negócios ou uma estratégia política. Ele deu a sua presença. Quando Moisés tentou usar seu currículo de limitações, sou pesado de língua, Deus respondeu com a sua alta existência. Eu sou o que sou. O princípio da sarça. Assim como a sarça queimava, mas não se consumia, a obra de Deus em nós não depende do nosso combustível, talento, dinheiro ou força, mas do fogo dele. Nós somos apenas o arbusto. Ele é a chama. Conclusão. Escrevendo uma nova história. O resumo deste estudo é uma advertência contra o orgulho e um bálsamo para o cansado. Deus não precisa de nada que você tem, mas ele quer tudo o que você é. Se vocês têm se sentido fora do perfil para realizar a obra de Deus por falta de recursos, posição social ou passado glorioso, lembre-se. 1. Gideão era o menor, mas Deus o chamou de herói. 2. Davi era esquecido, mas Deus o chamou de rei. 3. Os apóstolos eram comuns, mas Deus o chamou de fundamentos da igreja. 4. Moisés era gago, mas Deus o chamou de libertador. O seu currículo termina onde a graça de Deus começa. Deixe de focar no que lhe falta e comece a focar em quem lhe chama. O reino de Deus não é um mercado de talentos, é um campo de serviço para os dispostos.